Bola Branca.
Nesta edição, o lançamento da final da Taça da Liga, um Braga-Porto com o tabu Danilo Pereira em pano de fundo, para ouvir ainda a revelação do dia no julgamento de Alcochete. Sporting de Braga ou Futebol Clube do Porto, uma destas equipas vai suceder amanhã ao bicampeão da Taça da Liga, o Sporting. A final está marcada para as 7h45 no Municipal de Braga, na despedida da Final Four da capital do Minho. E o tema do momento é: há bluff ou não há bluff quanto a Danilo Pereira? Sérgio Conceição jura que não. O capitão portista ficou fora do jogo com o Vitória de Guimarães na meia-final devido a uma limitação no joelho direito. Hoje, o médio treinou integrado, mas a presença na final da Taça da Liga não está de todo garantida. E o treinador assegura que não está a fazer bluff com Danilo Pereira.
Hoje foi a primeira unidade de treino que fez. Vamos ver. Neste momento isto não é nenhum tipo de bluff. Não sabemos como é que se está a 100% ou não. Mas independentemente de quem jogar ou não jogar, eu acho que o compromisso da equipa é total, de todos os jogadores. Os jogadores que têm menos minutos, que jogam ou que acabam por jogar, dão sempre uma boa resposta naquilo que é o pedido. Por isso eu estou completamente tranquilo em relação a isso. Temos que olhar para os jogadores disponíveis e ir com esses à luta.
Danilo em dúvida para a final da Taça da Liga, apesar de ter treinado hoje. Fora do jogo estão Pepe, Nakajima e Zé Luís por razões de ordem física. O Porto nunca ganhou a Taça da Liga e o troféu é um dos objetivos da época, assume Sérgio Conceição.
É um troféu, queremos conquistá-lo. É o primeiro troféu da época, estamos em todas as frentes, como vocês sabem, e estamos numa situação privilegiada, nós e o Braga, para ganhar este título. Estamos completamente focados, a importância do título por outros fatores, mas pelo título em si.
O Porto reencontra o Braga uma semana depois da derrota no Dragão para o campeonato, mas a equipa minhota terá mais pressão na final de amanhã do que na passada sexta-feira, sustenta Sérgio Conceição.
Se calhar o Braga, no jogo que tinha connosco aqui no Dragão, perdendo pontos, não ia diferenciar muito aquilo que é a sua posição na tabela. Ou seja, veio ao Dragão, sem dúvida nenhuma, com alguma tranquilidade, responsabilidade, com certeza, de terem que já bem e ganhar o jogo, porque faz parte daquilo que é também a forma de pensar do seu presidente, dos seus treinadores, dos jogadores que compõem um plantel muito equilibrado e forte, como é o do Sporting Clube Braga. Amanhã não, é diferente. Amanhã, em termos de pressão para o jogo, é um jogo de decisão, exatamente. Chamado mata-mata. Por isso é um bocadinho diferente, penso eu, para o Sporting Clube Braga, sem me querer meter no papel do adversário. Eu falo por nós e aqui por nós há sempre jogos e os jogos são todos com a pressão de termos que ganhar.
E Sérgio Conceição também analisou a saída de Diogo Costa da baliza no segundo golo do Vitória, que acabou por ser invalidado com recurso ao vídeo-árbitro. O treinador garante que no final do jogo foi Diogo Costa a falar na roda de união do grupo, porque já estava determinado. A escolha não ficou relacionada com o último lance da meia-final da Taça da Liga.
Eu estava a falar com ele, algumas situações de jogo que aconteceram e que faz parte, quer dizer, ali não houve o dar um abraço mais forte ou ele falar na roda, porque entretanto tinha acontecido não sei o quê ou não sei quando, quer dizer, não tem a ver com isso, não somos meninos, somos homens. Senão parece que aqui toda a gente é de cristal e ao mínimo erro fica perturbadíssimo. Isto é para homens, isto é para jogadores feitos que sentem aquilo que é a pressão. Ele saiu naquela bola que foi falta sobre ele, saiu e saiu bem. Se não fizesse falta, agarrava a bola. Fantástico, grande saída do Diogo Costa e ninguém estava aqui a falar de nada, nem se falava de nada. Ele fez o que tinha a fazer, decidiu naquele momento que tinha que sair. Na minha opinião, saiu bem. Depois, entre agarrar, socar a bola, é uma decisão que nós trabalhamos, que faz parte daquilo que é o momento, momento dele no jogo. Mas não foi com nada. Ele falou na roda porque tinha que falar. Estava estipulado dessa forma, como já falaram tantos outros, às vezes os jogadores que não jogam, falam, outras vezes ninguém fala, olhamos só uns para os outros, depende da situação, depende da minha azia. Há título amanhã já, encontraram um título para amanhã.
A boa disposição de Sérgio Conceição. A reviravolta frente ao Vitória teve dedo de treinador. A opção tática de Sérgio de fazer subir Corona no terreno depois de ter iniciado o jogo a defesa lateral direito acabou por ser decisiva. O técnico elogia o bom feitio do mexicano porque o jogador prefere jogar sempre na frente.
O Corona não jogou em Moreira de Cónegos, não jogou a lateral. Jogou a lateral. A assistência e o penalti foi cometido sobre o Corona. A assistência foi do Corona, quer dizer, depois passou para a frente, fez outro gol. Ele tem essa capacidade, essa qualidade. e depois tem melhor feitio que eu, que é uma verdade também, é mais tranquilo, não é tão... Eu na altura ficava que hoje, porque eu sei que ele gosta de jogar na frente, jogando atrás a dedicação dele é máxima e o sorriso dele é sempre igual. Eu admiro nesse sentido. Porque eu fazia e jogava até relativamente bem em lateral também, cumpria aquilo que o treinador me pedia sempre, mas não era com o mesmo sorriso, não era. O Corona tem essa particularidade de fazer também lateral com um sorriso grande.
Quanto ao Braga, venceu o Porto há 8 dias no Estádio do Dragão para o campeonato, joga em casa a final e com Rúben Amorim só sabe ganhar. 3 fatores de motivação para o plantel, mas sem qualquer tipo de sobranceria. Miquel Sequeira, adjunto de Rúben Amorim, anunciou hoje no lançamento da final uma equipa confiante, mas sem pensar que tem vantagem teórica sobre o adversário.
Nunca iremos entrar favoritos, apesar de termos ganho o último jogo. Não temos essa mentalidade, nem nunca nos vamos colocar em bicos de pés. Podemos sim amanhã partilhar o favoritismo, porque se trata de uma final. Agora penso que o jogo anterior não vai ter influência nenhuma. O Porto vai ser mesmo uma equipa fortíssima, muito rigorosa coletivamente, com uma organização muito forte. Em termos individuais, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. Uma equipa muito bem orientada, portanto as dificuldades que nós estamos à espera são exatamente as mesmas e não vai influenciar em nada a preparação para este jogo. Portanto, se pensássemos dessa forma, por facto de termos vencido na semana anterior, era o princípio da derrota. Portanto, não podemos pensar assim, nem nunca vamos pensar.
A Pedreira despede-se da Final Four após 3 edições e o Braga corre pelo objetivo de vencer a competição no seu reduto. A equipa conhece bem os cantos à casa e Miquel Sequeira espera que os jogadores tirem proveito desse mesmo conhecimento.
Vamos à procura de tirar partido de jogar em casa. E a única forma de tirar partido de jogar em casa é ir à procura de boas coisas. E isso vamos fazer. Os jogadores têm essa mentalidade, têm consciência que é a última oportunidade de poder ganhar este troféu, mas ao mesmo tempo também têm consciência e temos consciência que as finais ganham-se com muito equilíbrio emocional.
E esta será a 3ª final da Taça da Liga que o Braga discute. Perdeu em 2017 para o Moreirense no Algarve e venceu precisamente o Porto em 2013 em Coimbra. O adjunto de Rúben Amorim, presente nesta conferência de imprensa por ter o 4º nível de treinador, ao contrário de Rúben, não traça qualquer comparação entre o jogo de amanhã e o de 2013. A maior experiência dos jogadores do Porto neste tipo de jogos também é desvalorizada.
Hoje o Porto, de facto, tem muitas finais. Mas isso, penso que também não terá grande importância, ou seja, uma importância significativa. Porque amanhã é um jogo diferente, é uma final diferente, são apenas 90 minutos. E, portanto, acreditamos muito na nossa forma, da forma como preparámos o jogo. Estamos confiantes, mas não em excesso. Portanto, temos que esperar rigorosamente para amanhã para ver o que é que vai acontecer.
O Braga só não conta com o guarda-redes suplente Eduardo, que foi expulso na meia-final com o Sporting. Palhinha regressa às opções de Rúben Amorim. O boletim clínico da equipa minhota está em branco. Braga-Porto às 7h45, relato na Renascença, acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O árbitro foi anunciado esta tarde. Luís Godinho dirige o jogo, vídeo-árbitro Tiago Martins, assistentes do vídeo-árbitro Artur Soares Dias e Rui Licínio. Junta-se a esta edição o jornalista Ribeiro Cristóvão, no habitual espaço de opinião. Olá Cristóvão, muito boa noite.
Olá José Pedro, muito boa noite.
O que esperar desta final Braga-Porto?
Um jogo interessante, emocionante e rodeado de enorme expectativa. Trata-se de um embate entre duas equipas com muita qualidade, que certamente vão defrontar-se em circunstâncias diferentes daquelas que aconteceram há pouco tempo, quando o Sporting de Braga foi ao Dragão vencer o Futebol Clube do Porto para o campeonato da Primeira Liga. Agora o jogo é para a Taça da Liga e naturalmente que a feição é completamente diversa. O Braga joga em casa, organiza pela 3ª vez esta Final Four da Taça da Liga. O Futebol Clube do Porto nunca venceu esta competição. É, de resto, o único troféu que falta no seu extensíssimo mausoléu. O Sporting Braga, pelo contrário, já venceu uma vez. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem todos os motivos para querer vencer o jogo de amanhã à noite. Para retificar o encontro do campeonato, em que perdeu com o Sporting de Braga em casa, muito embora isso tenha, digamos que, uma valência não muito importante, e por outro lado, querer ganhar pela primeira vez esta competição que desprezou durante muito tempo, mas à qual agora dá importância e que certamente deseja vencer. Claro que há troncos importantes dos dois lados. O Sporting de Braga está com 4 vitórias consecutivas sob a regência de Rúben Amorim, e esta é de facto uma ideia importante a reter para o jogo de amanhã, mas o Futebol Clube do Porto também tem vindo, embora com oscilações, a praticar alguns jogos com qualidade. E, portanto, é crível que não haja aqui a possibilidade de se partir para uma previsão com uma percentagem mais elevada para um ou para outro clube. Fala-se habitualmente e sempre nos 50% para cada lado. Isso também acontece em relação ao jogo de amanhã à noite na Pedreira, mas o que certamente não deixamos de acreditar é que vai ser um jogo interessantíssimo e, sobretudo, um jogo, para além de qualidade, um jogo também tranquilo, porque aquilo que tem acontecido nos últimos tempos no futebol português não tem sido realmente promissor e com grandes esperanças de que as coisas venham a alterar-se no futuro. Portanto, um jogo bom, com um bom resultado final e um vencedor justo é aquilo que se deseja.
Obrigado, Cristóvão, e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Opinião de Ribeiro Cristóvão, com lugar cativo em bola branca alargada. Final da Taça da Liga com dois clubes que dizem muito a José Peseiro, treinador que orientou Braga e Porto e que em 2013 guiou os arsenalistas à conquista da prova, justamente numa final diante dos Dragões. José Peseiro, em entrevista à Bola Branca, considera que os dois conjuntos fizeram por merecer a presença no jogo decisivo.
Vão jogar a final as duas equipas mais fortes, pelo menos do que aquilo que nós vimos nos dois jogos. Estão, creio eu, de forma merecida nesta final. Um Braga que tem um grande plantel, dos melhores plantéis em termos de qualidade e quantidade da sua história recente. Contra um Porto também é forte. Duas equipas que gostam de assumir, gostam de atacar. É imprevisível. É mesmo daqueles jogos 50-50%. É verdade que o Braga, há uns anos, desta parte, é uma equipa a jogar em casa, que tem criado grandes problemas aos chamados clubes grandes ou maiores. Tem-se dado menos bem que equipas que se fecham, que reduzem os espaços. O Porto é uma equipa que também já demonstrou esta época, que sempre que foi visitante, venceu, demonstrou uma grande reação, uma grande resposta. Acho que qualquer das equipas tem igual percentagem só favoritismo para vencer esta final.
Para o ribatejano de 59 anos, a conquista da Taça da Liga vai permitir olhar para o que resta da temporada de uma forma mais otimista.
Para qualquer das equipas, esta vitória é importante. Se por um lado temos um Braga que o seu presidente coloca sempre como objetivos ganhar uma taça e estar mais próximo dos grandes, apesar de ter ainda a Liga Europa e que pode fazer um grande caminho, esta Taça da Liga representa também um título importante para o Braga. Para o Porto, que está ainda na disputa das quatro competições, eu penso que o Porto tem mais a ganhar e também mais a perder. O Porto pode capitalizar uma vitória na Taça da Liga, que pode dar mais confiança, mais fatores de convergência relativamente àquilo que é a sua massa associativa e aquilo que é o clube e os jogadores. Para ser importante para os dois, parece mais importante para o Porto, para o Braga, fazendo aquilo que é o futuro da Liga.
José Peseiro, treinador com a particularidade de ter orientado as quatro equipas que figuraram na Final Four desta Taça da Liga. Por uma ocasião na carreira, orientou Porto e Vitória de Guimarães. Por duas vezes, comandou o Braga e o Sporting. Em Bola Branca, José Peseiro analisa o momento dos Leões e o mercado de transferências através do conturbado processo de negociações com o Manchester United para a saída de Bruno Fernandes. Para o antigo treinador do Sporting, o capitão tem suportado de uma forma heroica um clube que está dividido, que tem pouco dinheiro e que conta com um plantel de qualidade duvidosa.
Tem suportado isto de uma forma heroica, porque não é fácil ter o rendimento que tem tido. Temos um contexto em que o clube está fraturado, questões económicas financeiras que são também complicadas, de um plantel que acabou por não ser, e pelo menos não ter a qualidade que o Sporting exige e que se esperava, e tudo isso evidentemente que perturba.
José Peseiro não esconde surpresa pela má época, mais uma que o Sporting está a realizar. Ao contrário do esperado, os Leões não asseguraram a construção de um plantel forte.
Ninguém pensaria que o Sporting estivesse neste momento na posição onde está. Eu lembro que o Sporting do ano passado começou a época com condições muito mais deprimentes, entre aspas, e com mais dificuldades, acabou por fazer uma época que lhe deu duas taças que acho que não foram tão valorizadas como deveriam ser pela própria massa associativa, creio eu, está na Liga Europa, Não creio que tenha algumas condições para fazer ou repetir algo que já aconteceu, chegar a uma final da Liga Europa ou umas meias finais, apesar de tudo pode acontecer no futebol, e neste momento o Sporting está agarrado àquilo que será a disputa do seu lugar. Agora, é evidente, surpreende-me que o Sporting não tenha conseguido criar e construir um plantel suficientemente forte para, neste momento, estar arredado das taças que o ano passado conquistou e estar em condições muito difíceis na Liga Portuguesa.
Sporting que já oficializou a contratação do avançado esloveno András Sporar. José Peseiro conhece o jogador e vê nele qualidades de goleador, mas Sporar vai precisar de um contexto favorável, externa e internamente, para marcar com regularidade.
Vi alguns jogos, é um jogador de qualidade, um jogador que tem golo, e o Sporting neste momento precisa de um avançado. O Sporting partiu para esta Liga com um ponta-de-lança. Deixou sair o seu melhor ponta-de-lança, o jogador que mais golos fez nos últimos 2 anos, e era premente. Acho que o jogador de qualidade é importante é que encontre um contexto favorável para fazer golos. Também só se pode fazer golos se a equipa produzir para isso e a equipa tiver ambiente para isso. E são coisas que neste momento não são fáceis de ver no Sport. Que haja ambiente, que o contexto seja favorável, e o contexto favorável é o contexto externo e interno.
José Peseiro sobre Sporar, que hoje realizou o primeiro treino sob as ordens de Jorge Silas. O Sporting prepara o jogo de segunda-feira às 9 da noite em Alvalade com o Marítimo da jornada 18 da Primeira Liga. Silas não conta com Vieto por lesão e com 4 jogadores que se encontram castigados: Mathieu, Acunha, Eduardo Henrique e Bolasi. Dia de Sporting marcado pela 22ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Sexta-feira marcada pelos depoimentos dos ex-Leões Rubén Ribeiro e Gelson Martins, com o agora jogador do Mónaco a revelar ter sido avisado, mas não a tempo, do iminente ataque. Rubén Ribeiro entrou em contradição sobre se houve alguém do plantel ou não que tenha ordenado o corte de relações com Bruno de Carvalho. O advogado do destituído presidente do Sporting, Miguel Fonseca, adensou ainda mais o cenário já de si cinzento. Reportagem no Tribunal de Monsanto, do Rui Viegas.
O advogado de Bruno de Carvalho assegura que há jogadores que nunca deixaram de falar cordialmente com o antigo presidente. Durante a convulsão surgida com as críticas de Bruno de Carvalho ao jogo de Madrid,
há mensagens trocadas com coraçõezinhos verdes e com braços de vamos lá.
E também, segundo Miguel Fonseca, inclusive aí a seguir, durante o intervalo da final do Jamor, perdida para o Desportivo das Aves.
Com respostas dos jogadores, exatamente, no intervalo da Taça de Portugal.
Miguel Fonseca sustenta que a relação manteve-se e após Rubén Ribeiro ter dito e desdito também que foi Patrício a pedir que se evitasse Bruno de Carvalho e Gelson Martins ter afirmado que não transmitiu a ninguém o desejo de não falar com o ex-líder, Fonseca fica com uma certeza.
Inquestionável, sem dúvida nenhuma, foi que o capitão, ou então capitão Rui Patrício, é que disse ao plantel para não falarem com o presidente.
Ao 22º dia, foi pela boca de Gelson ainda que chegou ao tribunal a informação de que o jogador recebeu uma mensagem a avisar do ataque antes do ataque. Mensagem essa que o atleta só leu após a invasão. Relutante em fazê-lo, Gelson Martins lá confessou ter sido avisado por uma pessoa chamada Quaresma.
Havia que investigar, não é? Era informação que não podia ter sido escondida do processo. Podia dar outros alvos no processo, não interessava dar.
Dia 29 serão ouvidos Piccini e Fábio Coentrão. Para dia 31 ficarão William e André Geraldes. Frederico Varandas falará ao tribunal a 7 de fevereiro.
No Benfica, a chegada de Julian Weigl no mercado de janeiro aumentou a concorrência no plantel. O marroquino Tarabt, um concorrente direto para o lugar, mostra satisfação pela chegada do alemão. Se vem para acrescentar qualidade, é bem-vindo.
It's Benfica, it's a big club, so the competition.
Isto é o Benfica, um grande clube. A concorrência está sempre presente. Ficamos felizes quando um jogador chega para acrescentar qualidade à equipa. Estamos contentes pela chegada do Julian Weigl e espero que possamos alcançar grandes coisas juntos. Tarabt, um jogador recuperado por Bruno Lage na época passada, o marroquino com 22 jogos na presente época pelo Benfica, mostra satisfação pelo momento que atravessa. Aos 30 anos, Tarabt não quer falar do passado nem do tempo perdido, focando-se no presente de sucesso produzido individual e coletivamente.
I'm happy. I'm very happy. So...
Estou feliz, muito feliz. Não gosto de falar do passado. Estou focado na presente época, que nos está a correr muito bem. E espero que continuemos desta forma.
We'll continue like that.
O líder Benfica entra para a segunda volta do campeonato com 7 pontos de avanço sobre o Porto, mas essa vantagem não chega para a equipa deixar de ter os pés bem assentes na terra.
I always say we all the time take game by game.
Digo sempre que jogamos jogo a jogo e esse princípio não vai mudar. É certo que temos 7 pontos de avanço, mas agora temos o jogo com o Paços de Ferreira. Veremos o que acontece depois. E precisamente em Paços de Ferreira, no primeiro jogo da segunda metade da Liga, Tarapte mostra a ambição de manter a tradição de vencer fora. Há um ano, desde a chegada de Bruno Lage ao comando técnico, que o Benfica ganha todos os jogos fora no campeonato. A nossa expectativa para Paços de Ferreira é a mesma de sempre. Queremos ganhar todos os jogos. Com todo o respeito pelo adversário, vamos entrar em campo com a mesma ambição de vencer. E na Liga Europa, o Benfica entra na fase eliminar já no próximo mês frente ao Shakhtar para os 16avos de final. Tarapte conclui que o Benfica tinha a equipa para seguir em frente na Liga dos Campeões. Transitando para a Liga Europa, o marroquino garante luta pelo maior sucesso possível na prova.
Tal como já disse, e arriscando uma parecer aborrecido, é jogo a jogo. De qualquer maneira, acho que tínhamos equipa para passar o grupo da Liga dos Campeões. Agora estamos na Liga Europa e vamos ter um mês de fevereiro muito intenso a jogar de 3 em 3 dias. Será um mês decisivo para nós e vamos trabalhar afincadamente para ultrapassar esse momento com sucesso. Tarab tem evidência no Benfica, assim como Franco Servi. O argentino agarrou a titularidade depois da lesão de Rafa Silva e agora que o português regressou e com golos, Servi acredita que não perdeu espaço.
Penso que o futebol é um deporte que muda muito.
O futebol está constantemente em mudança. Quando começou a época, porventura, não tive aquela oportunidade que queria, mas trabalhei imenso para que, quando chegasse essa oportunidade, a pudesse aproveitar. Vou continuar a trabalhar. Isso é que importa.
Porque isso é que importa.
E sente que pode perder espaço com a recuperação de Rafa?
Não sinto que...
Não sinto que possa perder espaço. Estamos muito satisfeitos pelo regresso do Rafa Silva. É um jogador muito importante. Demonstrou frente ao Sporting. Entrou e fez 2 golos muito importantes num estádio muito difícil. Estamos todos muito contentes. E da minha parte é continuar a trabalhar.
Sempre pensando a continuar a trabalhar.
Servi poderia ter saído do Benfica no último verão, tal como revelou em entrevista exclusiva Bola Branca a 15 de novembro último. O avançado confiou nas suas qualidades e optou por ficar, sentindo hoje que tomou a decisão mais acertada.
Eu tive a oportunidade de poder sair.
Tive a oportunidade de sair no início da época, porque havia clubes interessados em mim, mas sempre pensei em ficar no Benfica e trabalhar para conquistar o meu lugar. Gosto muito do Benfica, queria ser feliz neste clube. O Benfica é o clube onde eu gosto de estar. Quanto aos 7 pontos de vantagem sobre o Porto à entrada para a segunda metade do campeonato, Servi recusa excessos de confiança e lembra que ainda falta uma volta completa até ao fim da Liga.
Não, penso que não. Agora vai começar a segunda volta.
O título ainda não está decidido. Vai começar agora a segunda volta do campeonato. Como o Mister e todos nós pensamos, é jogo a jogo e ainda falta muito até ao final da época. Temos de nos concentrar no jogo com o Paços. As contas fazem-se no final.
E tudo vai acontecer no final.
Servi e Tarapte, esta tarde, à margem de uma visita às áreas de internamento pediátrico e cuidados paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa. Benfica que prepara então o jogo de domingo em Paços de Ferreira para o campeonato. Bruno Lage tem o plantel na máxima força, não há castigados nem lesionados. Em Paços de Ferreira há quase uma semana que já não há bilhetes. Lutação esgotada no estádio Capital do Móvel. Em Bola Branca, o presidente dos Castores, Paulo Menezes, reconhece que a expectativa é grande quanto à recepção aos encarnados, mas adverte que a ideia do Paços passa por roubar pontos ao campeão.
O Paços Ferreira não é um lugar comum, é um jogo como outros qualquer, onde nós vamos, com certeza, com aquilo que são os nossos argumentos, tentar pontuar. Pontuar e, se possível, ganhar. Portanto, esse é o objetivo do Paços Ferreira, creio que eu digo de uma forma completamente sincera, porque é aquilo que tem vindo a acontecer. Em 4 jogos para o campeonato, temos vindo a fazer a pontuar. Fizemos em 4 jogos metade dos pontos que temos até agora, em 17.
Está a mexer com as pessoas, não é? A nível de assistência,
sim,
parece
tem,
que...
Tem necessariamente a ver com aquilo que é a grandeza do clube A, B ou C. Mas aquilo que é o Paços Ferreira, penso que o número de adeptos afetos ao Paços Ferreira será o mesmo, seja neste jogo, seja noutro jogo. Portanto, não é essa a diferença. Agora, evidentemente, temos um estádio que, com as suas limitações, apesar de ter muita qualidade, com as suas limitações e que muitas vezes se torna exíguo para aquilo que são as pretensões das equipas adversárias. E nesse aspecto, sim, tem a sua característica própria, porque, de facto, se nós tivéssemos um estádio com uma dimensão superior, eu diria de dobro, estaríamos com certeza a falar de uma coisa que aí é sim seria especial, que seria a receita, não é?
O Paços é 15º na tabela, soma 16 pontos, acaba de abandonar a zona de despromoção e está na curva ascendente de recuperação depois de uma primeira volta fraca.
O Paços Ferreira não tem grande margem de erro e creio mesmo que se o Paços Ferreira fizesse na segunda volta o mesmo número de pontos que fez na primeira, com um arranque bastante aquém daquilo que eram as nossas expectativas, o Paços Ferreira iria ter problemas no final do campeonato. Agora que estou convencido que o Paços Ferreira tem que começar desde já e neste primeiro jogo do campeonato encarar o resultado final, que é a permanência como nosso objetivo, e tentar desde já pontuar para inverter aquilo que foi o início menos conseguido, com 5 jogos e 1 ponto apenas. Portanto, nós temos que ter a consciência que nos próximos 5 jogos da segunda volta temos que ter muitos pontos para que consigamos aquilo que são os nossos objetivos.
Paços, que tem estado ativo no mercado de janeiro, tendo já garantido o defesa brasileiro ex-Sporting Marcelo, o médio Steven Eustáquio e ainda Adriano Castanheira e João Amaral, opções para o ataque.
Fizemos uma reestruturação daquilo que era o nosso plantel inicial, com 6 saídas e com quatro entradas até o momento, ainda com a possibilidade de poder vir mais alguém que venha ajudar ainda mais. Portanto, é uma questão que nos fez refletir, constatamos depois e depois de constatar tivemos que alterar. E alteramos aquilo que achamos que é necessário e acho que o fizemos com responsabilidade.
Portanto, o plantel ainda pode ter mexidas, ainda está em aberto?
O plantel pode ter, no limite, uma mexida. Não faço disto algo que tenha que ser obrigatório, mas se eu tiver essa oportunidade, e essa oportunidade está a ser trabalhada, eu não deixarei de o fazer.
Paulo Menezes, presidente do Paços. O Paços Benfica arranca às 5:30 do domingo. Relato na Renascença, acompanhamento em rr.sapo.pt. Paços sólidos esta sexta-feira para a resolução do diferendo entre Belenenses Clube e Sade. Tréguas anunciadas entre as partes, com intervenção do presidente da Federação, Fernando Gomes. Clube e Sade aceitaram suspender todas as ações judiciais que têm uma sobre a outra. Pode ler-se num comunicado emitido pela Federação. Federação que irá continuar a trabalhar num entendimento digno entre Belenenses Clube e Sade. Ronda pelo futebol internacional, abertura de jornada na Alemanha, em Espanha, em Itália e em França. Bundesliga, jornada 19, Dortmund 5, Colónia 1. Rafael Guerreiro, titular no Dortmund, abriu caminho para a goleada assinando 1-0 aos 51 segundos de jogo. O reforço de inverno Erling Haaland bisou 5 golos em 2 jogos para o avançado norueguês. 2 jogos consecutivos a saltar do banco para deixar marca. 5 golos em menos de 1 hora de utilização com a camisola do Dortmund. La Liga, jornada 21, Osasuna 2, Levante 0. Série A também, jornada 21, Brescia 0, AC Milan 1. Rafael Leão, titular nos Rossoneri. E finalmente, Ligue 1, também jornada 21, Nice 1, Rennes 1. Rafinha, ex-Sporting, titular no Rennes. Ténis de mesa, a seleção nacional está nos Jogos Olímpicos. Derrotou esta noite a Bélgica por 3-0 no play-off de apuramento para Tóquio 2020. Jogo discutido em Gondomar. No europeu de handball, é caso para dizer que tudo o que vier à rede é peixe. Portugal joga com a Alemanha este sábado, a partir das 3 da tarde, em Estocolmo, na Suécia. É o jogo de atribuição dos 5º e 6º lugares. Seja qual for o desfecho, a seleção nacional já garantiu a melhor classificação da sua história num campeonato da Europa. O melhor que a equipa das esquinas tinha alcançado havia sido o 7º lugar. E esta tarde, milhares de pessoas prestaram a última homenagem a Paulo Gonçalves, que foi sepultado há uns meses no Conselho de Esposende, sepultado na sua terra natal. O corpo de Paulo Gonçalves, de 41 anos, que faleceu no dia 12, na 7ª etapa do Dakar, realizado este ano na Arábia Saudita, foi sepultado no cemitério de Gemeses, depois de uma missa celebrada pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga. A última morada de Paulo Gonçalves, assinalada esta tarde em Esposende. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite, bom fim de semana.